E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu já vi. Ai, eu esqueci do teu nome que tá aparecendo como Família Lima, desculpa. Fátima, desculpa, eu tava com Elizabeth na cabeça, nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Esse é um problema, às vezes eu invento nome para as pessoas, né? Acho que a pessoa tem cara e vou até o final, faço isso nas aulas, às vezes. E o André, e aí, André, tudo bom?
Beleza? E aí?
Como é que estão? Como é que foi a semana? Tranquilo? Conseguiram estudar? Conseguiram ver os demais requisitos? Tudo foi tranquilo? Eu acho que vocês já estão mais ou menos no final, né? Eu tô bem perdida. Hoje é dia 14 aqui. Eu acho que já deve estar mais ou menos ali no final, né? Do período do curso.
Sim.
E deu para fazer já as aulas tudo.
Já vi todas.
Ai, que bom! Tá. E aí? A pergunta que não quer calar. Como posso te ajudar? O que que a gente pode tratar hoje? Eu não preparei nada assim muito específico, né? Eu sou muito boa de se virar nos 30. Mas o que que eu pensei, assim, até baseado no formato que foi a nossa primeira aula, né? É um espaço de fato para que vocês possam tirar dúvidas, né? Tipo, ah, olha só, aquilo ali não ficou muito claro, ou eu queria uma ideia de como eu posso atender aquele requisito. Eu acho que eu estava conversando na semana passada, quem nos acompanhou foi a Aline, né? Daí eu estava dizendo para ela, isso aqui é quase uma consultoria, né, particular, assim. Então, e a ideia é essa mesmo, sabe? Aproveita, perguntem o que vocês quiserem. Se não tiverem uma pergunta, a gente pode ter. Eu sempre tenho os exercícios da 17 também. Fica bem a critério de vocês o andamento de hoje.
Então, eu ia mandar lá no fórum umas perguntas tal, de alguns requisitos que não são tão práticos, né? Fica mais subjetivo, assim, mas não consegui me organizar para mandar. Mas acho que seria legal isso, ver os requisitos que são mais subjetivos ali, que é mais difícil você colocar na prática, assim, né? Escrever mesmo o que que acontece no ambiente ali do laboratório e tal,
Tá.
e até dar alguns exemplos para ajudar a gente a elaborar alguma coisa.
Claro, claro. Mas a gente pode fazer o seguinte, vai perguntando e eu vou respondendo, então, porque a ideia é essa, tirar dúvida, mostrar tudo que eu tenho de exemplo, de modelo ali, não tenho nenhum problema em compartilhar, né? Mostro ali para vocês. Agora eu me lembrei que eu acho que eu tô devendo uma planilha em Excel, né? Eu não tinha dito que eu já não sei mais, gente.
Isso era
Ele
com os
com os
requisitos lá que a gente
requisitos,
fez.
né? Eu tenho que eu vou anotar isso aqui. Só um pouquinho, gente. Veio aqui um ser humano do meu lado me mostrar que a fada do dente passou aqui, ó. A fada do dente não, mas caiu um dente. Guarda ele lá, meu amor. Bom dia. Essa é a vida real acontecendo, né, gente? Enquanto a gente tá aqui.
Veio pedir dinheiro para você aí.
Ontem ele já tava na expectativa se ia cair ou não, pra fada do dente trazer o dinheiro. Eu vou anotar aqui, a hora que terminar, eu já vou mandar isso para as gurias para publicar. Ontem a gente tá tendo esse curso também, essa modalidade de curso, também no de auditoria interna. E aí eu tenho umas coisas para mandar para as gurias. Inclusive, convido vocês a fazerem depois, se eu não me engano, é a próxima turma com aula online de auditoria interna é em outubro. Aí o de auditoria interna, a dinâmica, pelo menos essa primeira turma, fez um pouco diferente. Eu levo alguns exercícios já para a gente fazer de como identificar, como escrever a não conformidade. Então, ele acaba um pouquinho mais direcionado. E a gente fala de auditoria remota também, porque eu acho que é uma tendência e o que tem que se levar em cuidados. Deixa eu só anotar aqui, ó. 17h25 ao vivo. Material é aquela planilha em Excel, né? Planilha de requisitos. Ok. Daí hoje eu já mando, vou marcar isso aqui, ó. Terminando, eu já mando isso aqui para a Aline. Tá. Daí, assim, ó, a gente vai combinar o seguinte: vocês podem ir perguntando, tá? E aí eu vou sinalizar para vocês três situações né, na forma de atender. A primeira delas, que é a minha obrigação com vocês, é dizer qual é a exigência da norma, né? Olha, a norma pede isso. A segunda coisa é como eu acho que isso pode ser atendido. Olha, eu acho que pode fazer desse jeito. E a terceira é como eu faço. A segunda e a terceira são sugestões para vocês. Então, assim, não que vocês sejam obrigados a seguir, isso é muito importante de destacar, né? Mostro modelos aqui para vocês, tudo, mas não tenham isso como uma verdade absoluta. Não é que isso aqui é a melhor forma. É a forma que eu faço, né? Então, sim, existem outras formas. A ideia de mostrar modelo é para trazer uma luz, não é para causar desespero, porque às vezes eu vejo que eu mostro o modelo e a pessoa, ai, mas eu não tenho assim. Não, não é, gente. São possibilidades, entende? Então, sim, é para que vocês tenham uma noção de fato, mas não se sintam obrigados, tem que ser desse jeito. Não, não tem que ser. Eu vou dizer o que a norma exige. O que que eu acho que dá para fazer e como eu faço, né? Então, assim, só para vocês não tomarem isso como uma verdade absoluta que tem que ser daquele jeito, certo? Vocês podem fazer como ficar melhor no sistema de vocês. Então, vamos lá, pode começar, André. Pergunte-me.
Eu acho que que poderia ajudar aqui é no requisito 6.2
De
do
pessoal.
pessoal. Isso.
Tá. O que que tu quer que eu vá destrinchando todo o requisito ou alguma parte mais específica assim? Só me diz quais são os requisitos, só porque daí eu consigo dimensionar o tempo. Eu não sei se a Fátima também tem dúvidas, né? Vocês vão.
É, eu acho que seria o 6, para mim, no caso, né? Seria o
6.
6.2.
Tá, 6-2.
Deixa eu ver o que eu anotei.
Tá. Fátima, teu microfone tá desligado, não ouvi o que tu falou.
Eu tô mais ou menos tranquila. Tá ouvindo?
Agora sim, tá bem baixinho.
Deixa eu aumentar aqui. Eu tô mais ou menos tranquila.
Tá.
Eu queria deixar claro que é tudo muita novidade para mim, que eu trabalhava num setor de pessoal.
Sim. Ah, olha que legal, olha.
Então, é tudo muito novo. Eu estou absorvendo. Mas, assim, eu tive um incidente, eu esbarrei num motociclista aqui essa semana e eu fiquei um pouco estressada, assim, né? Preocupada. E eu ainda vou, estou na aula 4 ainda.
Não, tranquilo.
Tá?
Tranquilo.
Mas assim, eu tô muito ansiosa e com medo do teste, para te falar a verdade, da prova.
Não, mas olha só, já vou fazer uma fofoca para vocês assim, então, tá? Boa parte das questões que aparecem na prova, elas apareceram durante o curso, nas atividades de cada aula, assim. Então, o que a gente tem de inédito, digamos, né, ali, são poucas questões. Mas, dependendo da sorte de vocês, como o sistema é randômico, né, o Moodle permite que o questionário ele seja feito de forma randômica, ou seja, ele seleciona na hora. Pode ser que todas as questões da prova de vocês já tenham aparecido nas outras aulas.
Tá.
Então,
Porque
assim, é bem.
a minha preocupação é porque eu estou fazendo o curso porque eu mudei para a área administrativa do laboratório. Eu trabalho
Certo.
numa empresa pública federal. E o que que acontece? Para a gente estar lá independente, né? Eu já vi aqui nas primeiras aulas, independente do que eu vou fazer, eu tenho que ter conhecimento dessa norma.
Uhum.
E o que que aconteceu? Eu vim a conhecer através da sua aula, eu não conhecia nada da norma, entendeu? Então, eu fico apreensiva, mas eu estou anotando as aulas, eu ainda estou com problema de impressora, mas eu vou dar um jeito de dar uma imprimir, entendeu?
Mas, uhum.
É muito bacana a aula, é interessante o tempo. Vai ser tudo muito novo para mim. Aí, quando fala da prova, que é no dia 19, eu já fico assim, nossa, toda preocupada, né? Porque eu vou
não,
ter que
mas não fica.
Vou ter que mandar para minha empresa.
Não, mas não fica assim. Se os exercícios, como eu disse, a avaliação ali, ela segue a mesma linha de exercícios, tá? E muitos deles, talvez, sei lá, 80% já apareceu durante as aulas, assim. E, que nem eu disse, como o sistema é randômico, pode acontecer de 100% dos exercícios de vocês, né, da prova, já terem aparecido. Mas vocês não ouviram isso? Não contei. Mas fica bem à vontade para ir questionando também, Fátima. Que mais, André? Eu vou deixando o tempo, então, Fátima, tu vai interagindo com a gente, vai colocando também, se tu não entender alguma coisa que a gente estiver conversando aqui, por favor, vai perguntando, assim, bem. Eu anotei aqui, André, 6.2.
Daí o 7.2.
Tá.
O 7.6 é só uma dúvida que eu tenho.
Tá.
E deixa eu ver aqui. Acho que seriam mais esses mesmo.
Esses, tá. Só para eu ter uma noção em função de dimensionar o tempo, né? Para daqui um pouco não ficar muito tempo falando de um requisito e outro não dá tempo de falar. Vou seguindo a ordem aqui, tá? Então, assim, ó, ali da parte de pessoal, o que que tem que prestar atenção primeiro? Que ela diz que, a Norma começa falando que todo o pessoal do laboratório interno e externo e que possa influenciar as atividades do laboratório deve ser competente e agir com imparcialidade. Depois, na sequência, no requisito 6.2.2, a norma diz que eu devo documentar os requisitos de competência para cada função que influencia as atividades de laboratório, incluindo os requisitos de formação, qualificação. Mas ele fala de novo influenciar as atividades de laboratório. Então, o que que eu preciso saber? Quem são as pessoas que influenciam as atividades de laboratório, né? O pessoal que eu chamo de bancada, tá? Pessoal, assim, que faz os ensaios, as calibrações, os amostradores, o responsável técnico, né? Todas as pessoas que estão ali, de alguma forma, vinculadas, fazendo essas atividades de laboratório, elas influenciam. Mas a pergunta é, além dessas, quem mais influencia, né? Então, o que que a gente tem ali no DOCSEGEC? Ele vai estar especificando quais são essas pessoas. E aí ele traz uma lista de pessoas que o laboratório tem que observar para ver se na sua realidade elas vão de fato influenciar, tá? E aí quem são essas pessoas? Ele cita o seguinte, a pessoa que faz a especificação de compra. Por que que essa pessoa ela influencia? Porque se a especificação dela, se ela não entender de fato qual é a necessidade, né, o que que eu preciso, o resultado pode estar comprometido. O exemplo que eu sempre dou é a pessoa que vai, por exemplo, fazer a especificação de compra para calibração. Se ela não entende o que que é aquele conceito do CMC, na hora dela fazer a compra, ela vai olhar lá, vai selecionar, né? Ela vai olhar lá na lista do Inmetro, vai ver as pessoas que ela tem lá, e vai acabar, selecionando qualquer um. E aí, o que que pode acontecer? Fiz a calibração, chegou o certificado no meu laboratório, vou fazer a análise crítica do certificado e percebo que o erro máximo, admissível ali, ele está muito, o erro do certificado, na verdade, ali, né, está muito maior do que o meu critério. Então, assim, só porque a incerteza do fabricante, do laboratório que calibrou, já ficou acima daquilo que eu precisava, né? Então, essa pessoa, ela pode impactar. Então, essa pessoa é uma. Eu posso, se vocês quiserem aqui, ó, abrir o nosso Wordzinho e ir escrevendo essas coisas. Eu acho que a Aline, ela deixou para vocês, né? O outro. Eu acho que ela botou lá no ambiente. Só deixa eu abrir aqui, ó, um Word. E aí eu passo anotando essas coisas. E a gente coloca lá de novo. Salve. Eu vou abrir um arquivo novo só para continuar. Peraí. Vocês estão vendo. Então, hoje é a aula do dia 14. Tá. Então, requisito. Opa. Cadê você, Mauro? Então, requisito 6.2. Então, ó, pessoas que podem influenciar. Aí eu vou botar aqui, ó, DOC-CGECRE 087. Para vocês lembrarem que isso aqui não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Isso aqui tá escrito lá, tá? Então é essa pessoa aqui.
Eu dei uma lida nesse
documento. Chegou a dar uma lida? Tá.
Na verdade, tô com ele aberto aqui.
Ah, até pra... então se tu tá com ele aberto aí, ó, até te digo onde é que tá, tá? Se eu não me engano, na página 16, 14, não, 14.
É, 14.
Isso, é na 14. 1, 2, 3, ali no quarto parágrafo, tá? Então, ali ele fala, vou botar aqui, ó, página 14, quarto parágrafo. Ó, até posso deixar assim. Não vou colocar aqui todo, vou... A gente pode ver dali, que ganha tempo em vez de eu ficar escrevendo. Então, olha só. Ali fala, então, dessa pessoa que faz a especificação de compra, do auditor interno. Por que que o auditor interno, ele influencia a atividade de laboratório? Porque se a atividade de laboratório, ela não for realizada da forma correta, e ele não tem competência técnica para isso, para perceber isso, ele não vai, né, não vai estar contribuindo para aquele processo. Aí, eu não sei se eu já dei, desde a semana passada, meu cérebro tá meio que dando uma bugada, porque foi curso da 17, foi curso de auditoria, foi aula, então, se eu já falei, vocês podem me dizer que eu paro de falar. Mas eu tenho dado o exemplo de uma pessoa fazendo um estrogonofe. Eu cheguei a falar isso para vocês? Não? Tá. Imagina o seguinte, para vocês entenderem por que o auditor ele pode influenciar, tá? E aí entra também muito na questão da diferença entre a certificação e a acreditação, né? Dentro desses conceitos. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a seguinte situação. Imagina que vocês têm uma receita para fazer um estrogonofe comum, né? Estrogonofe que todo mundo come. Tá escrito essa receita. E essa receita, ela é equivalente ao método de ensaio de calibração de vocês, né? E ali diz o passo a passo. E eu tenho uma pessoa que vai cozinhar, assim como eu tenho uma pessoa que faz atividade de laboratório. E aí a gente começa, tem uma pessoa que vai estar, então, auditando aquela atividade. Ele pega a receita e ele vai olhar o que que a pessoa está fazendo. E aí a pessoa vai seguindo aquela receita. E ali no meio da receita, diz que para temperar o estrogonofe, eu preciso colocar duas colheres de açúcar. Numa avaliação de conformidade, numa certificação ISO 9001, por exemplo, o avaliador, o auditor, ele vai estar olhando se eu de fato estou colocando aquelas duas colheres de açúcar. O auditor, a avaliação da 17.025, o avaliador, ele precisa ter a competência para chegar e dizer assim, não, olha só, isso aqui é uma comida salgada, tu não pode temperar com açúcar. A comida tu tem que temperar com sal, né? Então, assim, o auditor, se ele não tiver esse conhecimento, ele deixa passar. E aí tu não vai daqui a um pouco conseguir comer, porque aquilo ali tá doce e não é o sabor que tu espera, né? Não é o que é esperado para aquele prato. Então, a mesma coisa acontece com o método. Eu preciso ter uma pessoa que entenda e que domine aquele método para que ela possa dizer, não, olha só, tu tá não tá seguindo, né? Não tá correto, não tá adequado. E aí dá para trazer várias situações, assim, posso trazer várias situações para vocês, de exemplo de que só conhecer é diferente de competência, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, assim, acho que na primeira aula eu comentei com vocês que entre as atividades que eu faço, eu tenho uma empresa de consultoria, treinamento, esse tipo de coisa. E na 17, minha área de atuação é ensaios mecânicos, mas a minha sócia, ela é da parte de análises ambientais. Então, assim, a gente vive, né, todos os dias junto, a gente faz muito trabalho. Aqui no estado tem uma demanda muito grande pela parte de análises ambientais em função de uma portaria da FEPAM, que é o Organismo Ambiental do Estado. Então, assim, a gente atende muito o laboratório ambiental. E, com o tempo, apesar de não ser da minha área, eu já entendo várias coisas da parte ambiental. Mas longe de mim dizer que eu tenho competência, porque, assim, conhecer é diferente. Ah, eu sei tudo na teoria, nunca entrei, que eu digo assim, nunca trabalhei num laboratório ambiental, né? Então, isso não me torna apta. Ou, por exemplo, tem alguns conceitos básicos. Eu sei, que daí é o conhecer, né? Eu sei que, eu tô olhando aqui porque a gata tá subindo por tudo aqui do lado. Eu sei que existem substâncias higroscópicas, que são aquelas substâncias que têm uma tendência a absorver água. Agora, saber quais são, eu não sei, se a pessoa estiver manuseando ela no laboratório, ela estiver aberta aquilo ali, eu não vou saber. Então, o auditor, a competência do auditor interno é muito importante. Depois, então, a gente tem as pessoas que fazem a compra, o auditor interno, tem o pessoal da área de TI, né? Esse pessoal da área de TI, ele influencia o resultado, porque se eu não tiver um controle, né, do sistema, se o backup não for adequado, se eles não fizerem a proteção, posso perder tudo. O pessoal que recebe amostras, né? Então ele precisa ter aquela competência para quando ele recebe os itens, saber se tem alguma coisa errada ou não, né? Muitas vezes esse recebimento de amostras, ele é feito por uma pessoa da recepção, não da área técnica, e isso não é nenhum problema, desde que essa pessoa tenha uma, né? Ela tem os treinamentos, as competências necessárias para aquilo ali. Pessoa que realiza a limpeza das instalações. O laboratório de vocês é a calibração, né, André?
Isso, né?
Isso. E o da Fátima é a parte de análises ambientais, né? Acaba sendo água, é isso, né? Isso. Então, o que que a gente tem? O do André, eu até acho que não tem, dependendo das calibrações, acho que não tem maiores problemas com a parte de limpeza. Mas, por exemplo, num laboratório de análises ambientais, se eu faço ensaios, dependendo do tipo de ensaio que eu faço, eu não posso simplesmente varrer o laboratório para limpeza. Eu preciso fazer uma limpeza daqui um pouco com hipoclorito, alguma coisa diferente. Estou falando de limpeza do piso, assim, do ambiente. Não estou nem falando dos equipamentos e bancada, né? Então, eu preciso ver, preciso cuidar, porque se a pessoa não fizer a limpeza da forma adequada, eu posso daqui um pouco ter uma contaminação numa amostra que não é real. Então, essa pessoa também impacta. Depois, a pessoa que faz a parte de. Só um pouquinho. Desculpa. A pessoa que faz a parte ali, provavelmente comercial, de análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Por que que essa pessoa influencia? Daqui um pouco ela está vendendo algo que vocês não fazem. Ela está vendendo uma capacidade, uma demanda que vocês não têm. Então, isso vai. Por que que isso influencia o resultado? Porque talvez eu não vou entregar esse resultado para o meu cliente, né? Então, assim, essa pessoa também precisa ter um conhecimento. Eu vou entregar em 24 horas, mas é um ensaio que por natureza leva 48, então não tem como entregar antes, né? E ainda tem aqui nessa lista as pessoas que analisam ou decidem sobre reclamações. Por quê? Mesma questão do auditor interno. Eu preciso conhecer tecnicamente aquele assunto para poder dizer se de fato, né, é uma reclamação, se não é. O motivo que levou, então eu tenho que ter o motivo que levou a gerar aquela reclamação, né? Então eu preciso ter um conhecimento técnico para que isso possa estar de fato sendo feito da forma correta. Então essa é a primeira questão, entender quem são as pessoas que influenciam. Depois, na sequência, diz que o laboratório deve documentar. Então, eu tenho que ter por escrito o seguinte, né? Eu preciso documentar os requisitos. Qualquer coisa, vocês vão me parando e vão me perguntando, tá? De requisitos de competência de pessoal. Opa, pessoal. E aí, ele diz que tem que ter o seguinte: formação. Formação, vou pela ordem que aparece aqui na norma. Qualificação, pessoal. Qualificação, treinamento. Conhecimento técnico, habilidade e experiência. Então, olha só, preciso ter isso aqui para todas as funções, né? Porque ele fala ali, documentar os requisitos de competência para cada função que influencia os resultados da atividade de laboratório. Então, a gente já viu quem são essas pessoas, além do pessoal técnico, que podem influenciar as atividades do laboratório. Então, olha só, a questão da formação. Aqui na formação, o que se espera que vocês coloquem é a questão da escolaridade. E aí, muitas vezes, palavra do tipo assim, ó, mínimo, né? Elas são muito importantes de serem usadas. Porque se vocês colocarem assim, escolaridade superior completo. Se aparecer um candidato a uma vaga que vocês têm aberto, que a pessoa tem um curso técnico ou tá fazendo, né? Tá cursando ensino superior, não concluiu ainda. Mas em todo o resto, ela supera muito as expectativas de vocês, do que vocês colocaram aqui. Vocês não vão poder contratar essa pessoa, porque diz que tem que ter superior completo, né? Então, cuidar com isso. Outra coisa, quando às vezes eu vejo que o pessoal especifica muito, por exemplo, assim, ó, mínimo, né? Ou superior, ou técnico, na área de vocês, por exemplo, que é a parte de calibração. Daqui um pouco eu vou colocar assim, técnico em mecânica. Né? Eu quero alguém na área de técnico em mecânica. Mas e se aparecer alguém, digamos que apareça um técnico em usinagem? Ele não é um técnico mecânico, ele é um técnico. Então, assim, quando a gente especifica muito, né, eu corro o risco de daqui a um pouco não ter pessoas para estar atendendo aquela vaga ali. Porque com base nesses requisitos que a gente vai trabalhar depois lá no 625, na parte de seleção de pessoal. É com base nesses requisitos aqui, né? Então eu tenho que cuidar, tenho que estar, então, definindo ali. Depois eu vou deixar para qualificação para falar por último, tá? Porque eu acho que é mais complicado. E aí acho que vai ficar claro a diferença da qualificação para os demais. Então, por exemplo, eu posso pedir, que a pessoa tenha um treinamento em áreas, em coisas específicas. Então, eu vou pedir para ela ter um treinamento na ISO 17025. Isso aqui, o treinamento, por exemplo, é algo que, se a pessoa não tem, eu posso prover para ela. É um gap, uma lacuna ali que é fácil eu estar entregando. Diferente de uma formação superior. Uma formação superior, não. Diferente de uma formação, né? Agora, eu também poderia colocar aqui o seguinte, que de repente para aquela função não requer um treinamento específico, né? Ou poderia colocar aqui o preferencialmente, né? Preferencialmente, eu gostaria que ela tivesse, mas se ela tiver, isso não é um problema. Né? Outra coisa que vocês poderiam pedir aqui já, curso de incerteza de medição. São treinamentos que vocês consideram que seria importante a pessoa ter, certo? Conhecimento técnico. Então, assim, o que que ela precisa ter de conhecimento técnico? Bom, eu gostaria que ela tivesse conhecimento técnico na área de metrologia. Metrologia. Então, assim, o que da metrologia? Ah, de repente na área dimensional, na área de pressão, na área de temperatura. E aí eu posso especificar aqui o que que eu gostaria que ela tivesse. Ou poderia botar outras, né? Por exemplo, eu trabalho com ensaios mecânicos, então eu gostaria que ela tivesse conhecimento em ensaios mecânicos. Mas percebe que aqui eu também não digo em que tipo de material, porque eu poderia ser mais específica, né? Eu poderia colocar ensaios mecânicos em materiais metálicos. Mas aí a pessoa trabalhou com polímero, ela não vai poder, ela não, entre aspas, não poderia, né? Tá trabalhando comigo. Então eu tento deixar mais genérico, tá? Porque eu não fecho a possibilidade para pessoas que talvez estejam vindo. Habilidade. Habilidades são essas características mais pessoais, né? E aqui na habilidade eu poderia, por exemplo, botar habilidade, trabalho em equipe, proatividade, né? Deixa eu pensar, sei lá, dependendo da área, tá, que vocês, da atividade que a pessoa vai fazer. Acurácia visual, né? Pode ser, então, também. E aí, experiência. O que que eu quero de experiência? Se é uma vaga, digamos assim, de iniciante, júnior, alguma coisa, eu podia dizer, olha, não requer experiência? Eu tenho essa opção, né? Ou eu poderia colocar aqui, mínimo 6 meses de atuação em laboratório, né? E não precisa. Pode perguntar.
Esse documento é um requisito, eu preciso ter ele, né?
Precisa, precisa, porque ele diz que tem que estar documentado.
E eu preciso, por exemplo, um documento para cada função do laboratório, eu preciso especificar esses requisitos, é isso?
Isso. Eu termino de explicar os conceitos, eu posso mostrar o documento que eu uso, mas é por função, não é por pessoa, né? Vocês vão fazer por função daí. E aí aqui, ó, na qualificação, o que que é a qualificação? Dá para ver que eu fui preenchendo, né? Então, assim, qualificação não é formação, qualificação não é treinamento, não é conhecimento técnico, não é experiência. A qualificação, a gente tem um, entre aspas, problema aqui no Brasil, tá? Por quê? Porque o pessoal utiliza esse termo de forma equivocada. Tudo é qualificação, né? Tudo é qualificação, mas na verdade não é. O que que é? Qual é o conceito de uma qualificação? A qualificação, ela é, ou ela engloba, digamos assim, um período de formação que não é uma escolaridade, é um curso maior, com um tempo maior, e que no final eu preciso passar por um processo de avaliação para dizer se eu realmente tenho aquela competência, mas não é competência a palavra, né? Ou se eu tenho, se eu adquiri aquele conhecimento. Então, assim, isso aqui, a qualificação, ela é, e quando ela apareceu aqui na 17.025, ela está muito próxima à parte de certificação de pessoas, que é algo que aqui no Brasil a gente não tem isso tão difundido, né? Isso é muito mais difundido em algumas áreas bem específicas. Então, por exemplo, na parte de ensaios não destrutivos, né? Para ser um inspetor de solda, o que que tu precisa ter? Tu tem que ter aquela qualificação da ABEND. Então, tu faz um curso. E no final, né, tem todas as regras, é um curso maior, não é, é um curso, digamos assim, de longa duração, né? E no final, tu tem que fazer uma prova ali para mostrar que de fato tu aprendeu tudo aquilo ali. Uma vez que tu é aprovado, tu pode te registrar lá como inspetor de solda nível 1, que é onde tu começa. E aí tu vai tendo categorias para estar, digamos assim, entre aspas, né, evoluindo dentro dessa carreira. Outros exemplos de qualificação que a gente tem. Então eu vou deixar escrito aqui, ó, inspetor de solda, como exemplo, tá? Para vocês lembrarem depois. Exemplo. Inspetor de solda da ABEND. Inclusive, a SBM, tá? A ABEND tem algumas coisas de. A ABEND tem algumas coisas de outras qualificações além do inspetor de solda. Uma delas é a de metrologista, qualificação, né? E a SBM está desenvolvendo esses cursos de longa duração para que a pessoa possa estar fazendo esse processo depois. Então, no futuro, tu pode exigir ou pode requerer das pessoas essa qualificação de metrologista, né? Porque elas vão ter que ter, existe uma norma, inclusive, para isso, né? Então, eu vou colocar aqui qualificação metrologista, né? Eu acho que esse é o nome que aparece. Daí também vai tendo níveis, né? Isso está previsto em norma. Então, a gente tem a qualificação, é quase uma certificação. Em outros países é uma certificação de pessoa, né? Aqui que a gente não tem isso tão desenvolvido, tão aflorado. E aí, por exemplo, assim, se a gente for olhar Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm instituições que fazem essa parte de certificação de pessoas quase que especializado por área. Na parte de microbiologia, por exemplo, tem uma organização lá que tem no momento ativo, ano passado, data de 2019, na verdade, tinha ativo 360 mil profissionais qualificados para atuação no mercado. Então, assim, é uma outra realidade, né, que a gente não tem aqui. Mas pode acontecer de vocês definirem que não requer uma qualificação específica. Porque para a área, talvez, de atuação que vocês estão trabalhando específica, pode ser que de fato não vai requerer, né? Então ali eu preciso definir isso. Um outro exemplo que eu ia dar de qualificação é, vocês devem conhecer o Senai, né? Que oferece diversos cursos e eles têm diversos cursos de qualificação. Então, assim, um curso de uma duração maior, não são aqueles cursos de curta duração, são cursos maiores. E que o pessoal depois faz uma prova. Então, tem curso de qualificação de padeiro, tem curso de qualificação de confeiteiro. São cursos que têm uma carga horária maior, mas não te dão uma formação superior, não é um técnico, não é um treinamento, porque não é curto, tu tem uma avaliação no final, né? Então, isso é a qualificação. Deixa eu só salvar esse arquivo aqui. E vou mostrar para vocês o que que eu uso. Deixa eu tirar esse compartilhamento. Deixa eu abrir o meu aqui. E mostro para vocês. Espera aí, só um minuto. Só um pouquinho, só deixa eu achar qual é que é o. Só a lista aqui. Um pouquinho que ele tá abrindo aqui, pessoal, peraí. Aqui, ó. Eu amo formulário, tá? Então, eu fiz formulário. Podia ter posto tudo dentro de um procedimento. Por que que eu optei por fazer formulário? Porque se eu tiver que mudar um, eu mudo aquilo ali. Eu não preciso revisar formulário, não preciso treinar pessoas. Então, eu prefiro jogar tudo para o nível de formulário, né? Então, pode ver, ele é bem simples, não tem nada muito. Então, aqui eu vou colocar a função da pessoa, né? Então, por exemplo. Eu tenho lá no meu analista técnico, né? Opa! Eu chamo de analista técnico. Daí aqui eu vou botar qual é a formação exigida, qualificação. E daí percebe que o meu modelo já tem qualificação. Todos os meus é isso aqui, ó. Não requer qualificação específica. Tá, mas você não requer, nenhuma das minhas funções requer. Porque a área que a gente atua não tem essa qualificação. Aí eu poderia dizer ali, tá, mas então eu não posso tirar essa qualificação? Não posso, porque o texto da norma diz assim, ó, incluindo os requisitos de formação, qualificação, treinamento, conhecimento técnico, habilidade e experiência. Ele não me diz que é e ou. Então eu sou obrigada a relatar essas seis, são seis, né? É seis, é. Eu sou obrigada a relatar essas seis coisas. Eu não posso excluir, né? Então, assim, eu vou dizer que não requer. Daqui um pouco, como se for analista técnico júnior, né? Vou inventar aqui uma função. É a pessoa que está começando. Talvez ela nunca tenha trabalhado. Então, eu vou botar aqui, ó, que não requer experiência prévia. Né? Porque em algum momento a pessoa vai ter que começar a trabalhar e eu estou disposto a me ensinar. Mas eu não posso excluir. Eu vou dizer que não precisa. Então, por isso que daí também tem aquela coisa assim, nem eu disse, a norma de, fala que vocês têm que documentar, por deixar também num formulário para não correr o seguinte risco. Eu digo que sou passageira lá, né? É um laboratório da universidade, mas eu não sou concursada, não sou contratada, não sou concursada, então assim, sou passageira, né? Pode ser que fique a vida inteira lá, pode ser que não fique. E eu espero e estruturei o sistema de forma que ele precise o menos possível de mim, né? Porque as pessoas não fiquem daquela coisa assim, não fiquem me chamando, né? Então, o que, que eu deixei? Eu gosto de deixar tudo muito bem especificado para não correr o risco de, daqui a pouco eu não posso fazer, ou eu não tô lá, tem uma função nova que vai ser definida, eu vou estar, a pessoa não vai fazer isso aqui, né? Então, assim, são estratégias. Ah, como é que vocês vão montar o sistema? Isso eu acho que eu já falei para vocês semana passada. Qual é o melhor sistema que eu conheço? Para mim é o meu, por quê? Porque é o sistema que melhor se adequa à nossa realidade, né? E isso é importante, descobrir o que, que é bom para vocês. Como é que vocês vão montar esse sistema? Qual é a realidade das pessoas que trabalham com vocês? Então, eu particularmente gosto de ter tudo assim no nível de documentação, né? Quando a gente faz aquela estrutura da documentação, o pessoal costuma representar por um triângulo, né? Acho que é até o que eu uso no curso também. Então ali eu tenho o primeiro nível, o segundo nível, posso ter o segundo e terceiro, né? Dependendo, e tenho o terceiro ou quarto nível, que é a parte de formulários. Tudo que eu puder jogar para formulário, eu jogo para formulário. Porque se eu precisar revisar, é mais fácil. Mas isso aqui poderia estar dentro dessas informações, elas poderiam estar dentro de um manual da qualidade, ou também poderiam estar dentro de um procedimento. Mas daí eu tenho uma premissa, de novo, eu, Etienne, de que eu não leio, eu não gosto de ler documento grande, né? Então, assim, daqui um pouco meu manual da qualidade está com 50 páginas. As pessoas vão achar um saco aquilo ali. Por natureza já é um saco, né? Tipo, quem não trabalha com qualidade já acha essa coisa de documentação um saco. Então, assim, se eu coloco E a gente é assim, né? Eu comprei essa semana, chegaram três livros, porque eu tô dando agora esse semestre uma disciplina que eu ainda não tinha dado pro curso de design, que é sobre a emoção que os materiais... Eu conheço material tecnicamente, né, gente? Eu sou engenheira. E aí eu tenho que falar sobre a emoção que os materiais trazem pra gente. Uma coisa meio abstrata, né? Não entendo do assunto, comprei livro. Aí, pela indicação dos outros profs ali, comprei três livros diferentes. Um é maravilhoso, cheio de figura. Os outros dois é só letrinha, já me deu um pavor, assim, porque eu vou ter que ler aquele troço gigante, cheio de letra, que não tem uma imagem. Como é que aquilo ali vai me prender? Então, assim, eu penso, pô, eu amo trabalhar com qualidade, de verdade, assim, eu acho que. Quando eu digo trabalhar com qualidade, é com 17.025, né? Porque 9.001 eu acho um saco. Eu não consigo enxergar um propósito nela da mesma forma que 17. Se eu que amo fazer isso, não consigo ler um documento muito grande, imagina quem não ama qualidade, que acha que a gente está ali só para atormentar a vida das pessoas, né? Eu não me lembro, André, vai ser a tua função, tu vai ser o responsável pela qualidade. Ou tu só tá te inteirando?
Então, a minha ideia é não ser, né, deixar outra pessoa, só ser o responsável técnico, no caso.
Ah, tá. Tu vai ser o responsável técnico. Ok. Tu não vai ser o cara odiado. Era isso que eu queria saber. Porque, assim, o que que o pessoal pensa da gente que é da qualidade, né? Que a gente não faz nada? Porque tu passa o dia inteiro na frente, normalmente, de um computador, trabalhando, pensando, estudando, né? E que quando faz alguma coisa, tá fazendo, que daí é o que meus colegas brincam, né? Que eu não faço nada, que quando eu faço, eu tô inventando um formulário para eles preencherem. Daí eu digo para eles que não é para preencher, é para facilitar a vida deles, né? Porque se eu não quisesse facilitar a vida deles, eu deixava fazerem de qualquer jeito, fazer uns procedimentos gigantes, né? Então, assim, repito, Isso aqui é uma possibilidade, não que seja, né, a resposta. Mas o que é fato, tem que documentar para cada uma das funções.
Facilita, o formulário facilita e ele já atende aos requisitos, né, em algumas situações. Então...
Exato. Quer ver? Aqui eu mostrei um modelo. Deixa eu abrir uma pasta só para vocês verem como é que na prática eu fiz. Aqui, ó. Registro. Será que se eu... Quando eu tô no Explorer, eu acho que ele vai mostrando tudo, né? Quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a pasta em si. Vocês estão vendo a minha pasta, né? Então, olha só. A própria questão de como estruturar, às vezes, o sistema, né? Eu tô usando aqui o Dropbox, tá? Não é o sistema oficial do laboratório, mas é aqui que a gente guarda boa parte do Word, né? O meu sistema, ele é todo em PDF, mas todo o sistema... digamos assim, os meus rascunhos, eles estão aqui dentro. Como eu sou responsável pela qualidade, eu tenho acesso a todo mundo, certo? Todos os grupos, porque a gente está segmentado em grupo, como se fosse áreas de atividade diferente. E aí, olha só, eu tenho então aqui dentro a estruturação, o manual da qualidade, os procedimentos gerenciais, formulários gerais, documentos complementares. Então, são meus modelos, são os meus procedimentos e os meus modelos. Aqui são modelos de relatório. Daí. E aí, eu tenho uma pasta que se chama registro. Aqui dentro, eu tenho ela por ano. Ó. Então, eu vou separando por ano. Então, agora a gente está em 2020. Então, olha só. Eu tenho os DCs, que daí é aquela categoria que eu tenho lá, e os FGs. Se eu entro aqui no DC... Eu tenho, né, todos os meus documentos, eu gosto de colocar data aqui. E aí aqui, ó, esse das funções. Então, para mim, aquele formulário que eu mostrei para vocês, ele é um DC. Aí eu tenho, ó, um para função administrativa, eu tenho quatro pessoas, três pessoas que são administrativo. Então, esse requisito de competência, ele vale para os três. Eu tenho... 150 analista técnico, né? Esse aqui vale para todo mundo. Eu tenho aqui auditor interno, né? Porque é uma função que impacta para mim, né? Tem o bolsista da qualidade, que são pessoas que trabalham só com a parte de qualidade, né? E daí tem critérios específicos. Quer ver, ó? Acho que daí aqui vocês vão, ele não vai abrir, ele vai demorar para carregar, mas eu mostro ele depois. Tem o bolsista iniciante e bolsista técnico, né? Porque são duas categorias diferentes. Um que está iniciando e um que já é, já está há mais tempo. Tem o coordenador da qualidade, que daí é a minha função, e aí é só eu. Eu tenho o coordenador de grupo, né? Então, que ele é responsável por esses grupos que a gente vê aqui. E aí, olha só, aqui eu tenho três funções que precisam da mesma competência. Vou abrir esse aqui também para mostrar para. Vocês estão vendo o meu Word? Não, né? Ou ele abriu o Word para vocês? Não, né? Tá. Então, antes de mostrar aqui, eu vou voltar ali vou abrir o documento, mas eu já mostro. Então, assim, mas eu falei também na questão da estrutura da pasta. Aí, olha só, eu vou abrir um grupo aqui, por exemplo, ó. CDT. Ó, quando eu entro na pasta dele. Tá vendo que ele vai seguindo a mesma ordem do meu? Ó, então ele tem ali os procedimentos que são específicos dele, ele tem os formulários que são específicos dele e ele tem uma pasta de registros. Ó, eles não separam por ano, mas eu consigo chegar nos documentos deles seguindo a mesma lógica que eu segui lá na minha pasta. Ó, vou entrar em outro aqui. Ó. Mesma coisa, ó, PAPE, registros, ó. Aqui também, ele não está separado por ano, mas ele está pelas pastas. E aí eu consigo achar o que que eu quero, né? E assim, eu tenho uma sistemática de controle de registro que ela já é bem consolidada. Então, por exemplo, na versão 2017. A norma não exige mais um procedimento para controle de registro. Tirei esse procedimento. Por quê? Porque né? O procedimento não era nem um procedimento, porque o procedimento eu deixei junto com documentos. Mas a gente tinha um tabelão antes que dizia como o laboratório identifica, indexa, armazena, retém, blá, blá, blá. Excluir isso, porque dava um trabalho desgraçado e a gente tem uma sistemática definida. Então, também tem coisas que vocês podem ver com o tempo que se está consolidado dentro do laboratório e a norma não exige um documento específico, vocês podem retirar. Aí, vou mostrar só aqueles dois ali para vocês, ó. Esse aqui é um, ó. Ó, requisito de competência técnica, tá? Então, ó, são três funções e que a pessoa precisa ter a mesma coisa. E é isso super específico, olha aqui. Para ser coordenador geral, coordenador técnico e signatário autorizado, tem que ser doutor em engenharia. Mas por quê? Porque o coordenador geral, que é o responsável geral pelo laboratório, que também é a pessoa que é coordenador técnica, é um professor. E o professor, como ele é concursado, ele obrigatoriamente ele precisa ter doutorado. Exigência da universidade, isso, né? E os signatários autorizados também são somente os professores do laboratório. Então, assim, consequentemente, eles também, se são professores, eles têm doutorado. Então, eu posso ser específica. Mas percebam que eu não especifiquei a área. Por quê? Porque eu tenho quatro professores, né? Eu tenho que pensar. Eu tenho o geral, que é o Reguli, eu tenho o Thomas, o Fortes, e agora eu tenho o Marcelo. Desses quatro, um deles fez o doutorado 100% na Inglaterra. Então, não é na mesma área que os outros três, porque os outros três fizeram dentro da URGS, dentro do programa que a gente está, né? Mas um dos nossos profs, como ele é inglês, mesmo, né? Mas ele veio criança ainda para o Brasil, ele aproveitou a cidadania dele e foi fazer fora. Então, assim, a gente não definiu a área de atuação ou a área do doutorado. Então, eu deixei doutorado em engenharia, que ele fica mais aberto, né? Então, olha só a qualificação. Não há necessidade de qualificação específica. Nós colocamos treinamentos obrigatórios. E que, óbvio, que a hora que eles entram, eles não têm. E aí, a gente provê isso dentro do laboratório, né? Conhecimentos técnicos, então também, e entra em questões mais específicas. Por quê? Porque está relacionado à atividade deles, né? Como signatário autorizado. Então, além de ter todas essas questões assim, técnicas de conhecimento relacionado à área de formação, a gente tem algumas outras coisas que eles precisam ter esse conhecimento técnico, por exemplo, gerenciamento de projetos. Então, a gente volta e meia, tem curso de gerenciamento de projetos, se utiliza ferramentas. Então, a gente faz várias atividades nesse sentido. Então, os processos, né? Habilidade, a liderança, a facilidade, transmitir, experiência. Ele precisa ser servidor concursado da universidade como professor ou engenheiro, né? Porque a universidade ela tem essa possibilidade, ela tem esse cargo de engenheiro também. Com experiência anterior no laboratório, né? Então, preciso, e isso é o meu critério para que ele possa ser qualquer uma dessas funções. E são três funções diferentes, que a gente colocou as mesmas exigências. Aí vou mostrar o outro ali do bolsista da qualidade. Esse aqui. Ó, esse aqui, eu queria mostrar pelo seguinte. Eu botei que nossos bolsistas da qualidade, eles são, quando a gente criou essa função, o objetivo era trazer pessoal da engenharia de produção para agregar um conhecimento que a gente, dentro da nossa área técnica, porque o meu laboratório ele está vinculado ao curso de engenharia metalúrgica. A gente tem uma cadeira de gestão da qualidade que ensina 5S e só. Eu não tenho metrologia, não tenho nada, nada. Tudo cadeira técnica, disciplinas técnicas. Então, a ideia de criar essa função foi trazer o pessoal da engenharia de produção, que tem então todo esse conhecimento de ferramentas. A gente trabalha com gerenciamento de projeto, que, né, apareceu ali. A gente trabalha com questão de layout, de tempo, né, das tarefas, né, o task time. Então, assim, eles vão trazendo muito conhecimento. Só que eu botei preferencialmente. Por quê? Eu brinco que. Eu brinco que daí. Por que que foi bom a gente botar preferencialmente? Porque a gente tem vários vendidos da engenharia metalúrgica, né? Eu tenho vários alunos da engenharia metalúrgica que estão fazendo curso. Vocês me dão só um minutinho, que tá tendo um sério problema ali. Assim, 30 segundos, gente. Desculpa, posso só? Peraí. Desculpa, eu tô com o fone, o microfone tá mais perto, mas eu não sei se vocês estavam ouvindo o festival de palavrão que estava saindo. E o meu marido está fazendo uma reunião na sala e falando, e o, né, e as criaturas gritando ali. Desculpa, pessoal. Então, eu estava explicando aqui para vocês que a gente acaba tendo vários vendidos no curso, né? Então, assim, o que que a gente chama os vendidos? Os vendidos é aquele pessoal que faz engenharia metalúrgica ou mecânica, mas a gente precisa fazer cadeiras eletivas, né? Tem um número X de créditos eletivos. E aí o pessoal faz, além daqueles eletivos obrigatórios, faz 300, faz meio curso de engenharia de produção junto. Então, eu tenho várias dessas pessoas, né? E então eles podem estar atuando como bolsistas da qualidade porque eles estão tendo aquelas disciplinas, né? Então essa é uma situação. Até eu terminar a aula, quando terminar vocês vão me devolver. A gente vai comprando as pessoas, viram, né? Assim que a gente garante o silêncio. Então aqui são possibilidades, né? Ó, mesma coisa. E pode ver, ó, não há necessidade de qualificação específica para todos eles. Aí, voltando aqui para a exigência, a gente chega em. Ah, diz que o laboratório deve assegurar que o pessoal tenha competência para realizar as atividades e pelas quais é responsável e para avaliar a importância dos desvios, né? Depois aqui, ó. A gerência do laboratório deve comunicar ao pessoal seus deveres, responsabilidades e autoridades. E aí entra o requisito 625, que é o laboratório deve ter procedimento e reter registro para determinação dos requisitos de competência. Então, eu tenho um procedimento que eu digo como eu determino as competências. As competências, elas vão ser requeridas, né, com base na necessidade de cada atividade. Então, é um trechinho bem pequenininho no meu procedimento que está me dizendo isso, né? Está me dizendo que eu tenho ali os requisitos, quais são os critérios para eu estar definindo isso. Qual é o registro que eu tenho daí? O registro é esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, eu estou usando esse registro para duas coisas. Para documentar quais são as competências necessárias e para evidenciar ele aqui como os requisitos de competência. Então, eu uso um formulário, um registro, para atender dois requisitos. Depois, a questão de seleção de pessoal. O que que a gente fez? Tem um procedimento de seleção, né? E E aí ele explica mais ou menos como é o passo a passo. Então eu tenho que publicar num sistema de mural da universidade as vagas que a gente tem, e ali relata mais ou menos como a gente faz. E aí, como o nosso processo é um pouco diferente, o que a gente usa como registro da seleção é o documento que eles colocam nesse portal. Isso não vai ser válido para vocês, né? Então, qual é a minha sugestão aqui? Quando vocês vão fazer uma entrevista com uma pessoa, né, vocês vão contratar uma nova pessoa, vocês devem ter um passo a passo. Como é que vocês anunciam a vaga? Tem um procedimento simples, né? No caso da Fátima, que é uma instituição pública que faz concurso, a seleção é via concurso, né? Ali na parte de seleção, vocês vão dizer que é via concurso. Qual é a evidência depois da seleção? O registro. Pode ser o próprio ofício de nomeação da pessoa, né? Então, seria uma possibilidade. A seleção de. No caso daí do André, o que que poderia fazer? E tem alguma. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos eu sei que tem. Tem algumas livrarias que já vendem umas fichas de cadastro, uns blocos onde tu pode. A pessoa vai fazer a entrevista, ela quer uma vaga, ela preenche aquela ficha. Daria para usar uma coisa desse tipo, né? Então tu mostra ali o que tu tá fazendo. Ou tem laboratórios que acabam fazendo uma ficha de entrevista básica, né? Da seleção da pessoa. Então, assim, quando eu vou entrevistar, porque muitas vezes o que que acontece? Tu tá entrevistando, tu tá com o currículo da pessoa ali, e no próprio currículo, às vezes, a pessoa vai riscando algumas coisas. Para não deixar esse registro, assim, de forma desorganizada, né? A gente pode estar fazendo um formulário, vai botar nome, competências, escreve alguma coisa da entrevista mesmo ali. Pois a questão de treinamento. Tenho que ter um procedimento e registro. O procedimento vai dizer qual é a sistemática de treinamento, né? As pessoas são. Eu posso ter treinamento. Posso ter treinamento. Ai, daí nesse momento é muito importante, né? Prever que o treinamento ele pode ser presencial ou EAD, remoto, né? Porque é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. Tem o treinamento de capacitação e tem treinamento de atualização. Aí tem coisas que eu coloquei nesse procedimento de treinamento. Por exemplo, assim, ó, eu revisei um documento, tá? Um procedimento. Mas eu revisei ele corrigindo um português, eu não tô revisando uma metodologia. Então eu não preciso fazer uma avaliação de eficácia. A pessoa só lê aquilo ali já é suficiente, né? Aí a questão da autorização de pessoal. O que que acontece? O fato da pessoa ter sido treinada não quer dizer que ela está autorizada a realizar aquele treino, aquela atividade. Então, assim, a gente faz a avaliação da eficácia de treinamento, tá? Mas baseado no tamanho da minha estrutura, que é uma estrutura muito grande, né? E que muitas vezes a gente tem uma rotatividade grande, eu não conheço as pessoas, eu fiz um formulário de autorização. Então, eu li ali. Qual é a o procedimento, né, ou método, o nome do documento e a pessoa, as pessoas que estão autorizadas a fazer aquilo ali. Por quê? Quando eu entro no ambiente e eu vejo que eu não conheço aquela pessoa, eu vou lá, eu pergunto o nome dela e vejo se ela está de fato autorizada. E isso está disponível. É mais fácil do que eu procurar todo um registro daquilo ali. Então, o objetivo é estar facilitando. E aí a gente entra na questão do monitoramento. Eu acho que talvez a parte daqui que a gente. Ah, eu pulei supervisão. Supervisão, como é que eu tenho feito? No próprio formulário de registro do ensaio, né, ou no teu caso da calibração, eu coloquei um campo de supervisionado por. E aí ali já fica a pessoa que é responsável pela supervisão, ela já fica o nome dela ali. Por quê? Porque ela me exige esse registro. Eu não posso ter isso só num procedimento. Então, assim, para eu não criar um formulário de supervisão, de pessoal, nada, o que eu fiz foi isso, né? Eu coloquei, então, ali no modelo do formulário, o supervisionado por, para tá, né? Daí, a própria pessoa coloca o nome de quem é o responsável. E aí, o monitoramento da competência. O monitoramento da competência, vou compartilhar no seu Wordzinho para escrever. Monitoramento da competência. Está piscando aqui alguma coisa? Da competência. O que eu tenho feito não? O que eu digo para o pessoal? Olha só, vocês podem observar que boa parte dos itens do 7.7, que é garantia da validade dos resultados, eu posso usar como monitoramento da competência. Então, assim, ó, eu estou fazendo um intralaboratorial. Eu posso usar isso como um monitoramento da competência. Eu participei de um ensaio de proficiência, o resultado foi satisfatório. É uma evidência de que o meu colaborador, ele mantém a competência. Né? Se aqui o resultado, mesma coisa, todos eles, satisfatório, mantém a competência. Né? Uma amostra cega, né? No caso de vocês ali, uma recalibração são mecanismos que eu preciso utilizar para fazer a garantia da validade dos resultados, mas que eu também posso estar utilizando para monitorar a competência das pessoas. Aqui precisa só prestar atenção, porque é monitoramento da competência de pessoal. Então, não é só o pessoal técnico, é também o pessoal da parte de gestão e outras atividades. Então, aqui, para a parte de pessoal técnico, eu já mato, né? Mas eu tenho as outras pessoas. Demais colaboradores, eu recebi, demais colaboradores. Aí, o que que eu tenho aqui para os demais colaboradores? A gente tem. Eu poderia usar, por exemplo, a própria auditoria interna. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Uma auditoria interna, ela tem os objetivos. Eu preciso definir quais são os objetivos daquela auditoria. Então, além de avaliar a questão como é que a gente chama agora da implantação dos requisitos, eu poderia botar lá num dos objetivos monitorar a competência dos colaboradores auditados. Colaboradores auditados. Auditados. E aqui eu estou, por exemplo, avaliando o responsável da qualidade, eu posso estar avaliando o administrativo. Eu posso estar avaliando. Vocês estão me ouvindo? Tá, é que eu tive que ceder os fones. Eu posso estar avaliando o pessoal de compras, o pessoal do recebimento. Então, todas aquelas outras funções que são mais administrativas e que não são tão técnicas, eu posso estar avaliando aqui. Eu avalio também o pessoal da área de TI aqui, né, no requisito 7.7.11. Da parte de backup, todas essas coisas. E aí, lá no final da auditoria, eu preciso ter uma conclusão, né? Eu preciso, então, ter os objetivos e depois eu tenho a conclusão. E a conclusão, ela precisa fechar com os objetivos, né? Então, lá nesses objetivos, eu vou dizer, se as pessoas auditadas. Auditadas, elas mantêm a competência, né? Então, isso vai estar registrado lá no meu relatório. E aí, para que aqui eu disse para vocês, né, que eu tenho eu posso utilizar a garantia da validade dos resultados para estar fazendo monitoramento da competência. Mas o que, que eu preciso me dar conta, e uma das coisas que como avaliadora a gente cobra muito como auditor, eu preciso ter um fechamento, né? Por exemplo, eu vou fazer uma prova. A pessoa tirou 6. Tá aprovado ou não tá? Eu preciso deixar claro, não pode estar subentendido. Então, assim, fiz um intralaboratorial, o resultado deu satisfatório. Como é que eu vou estar... Eu não posso simplesmente dizer, ah, porque deu satisfatório, é sinal de que a pessoa está competente. Isso tem que estar registrado. Então, eu fiz um formulário. Já disse para vocês, sou a rainha do formulário, né? Amo um formuláriozinho. Vou abrir aqui para mostrar, peraí. Aqui. 7, 7. Só um pouquinho. Eu acho que não sei qual definição, plano, programa, análise crítica. Tá na outra pasta. Pessoal, equipe, só um pouquinho, pessoal, só preciso achar o... Aqui. Vê que ele não abriu, ele tá abrindo o Word. Aqui, ó. Eu já tinha esse formulário para fazer o monitoramento da garantia dos resultados, né? Então, eu já tinha ele antes e eu só adaptei. Então, o que que eu fiz? Olha só. Eu tenho aqui o monitoramento da competência, né? E a garantia da validade dos resultados, porque é a mesma coisa que o que eu estou fazendo. Então, eu tenho um número, porque eu vou definindo ali uma sequência, né? Um, dois, três, quatro, ao longo do ano. A data responsável, qual é o critério de aceitação, alguma observação, alguma informação que eu tenho que colocar. Os dados do ensaio, porque daí eu faço ensaio, né? Que foi realizado. Informações, aqui o resultado. Posso ter toda uma análise crítica ainda depois. Eu normalmente anexo os registros, tudo. E aí eu tenho a conclusão. Então, olha só. Eu estou fazendo um intralaboratorial, tá? Então, eu vou descrever aqui. Ele vai estar sendo avaliado pelo erro normalizado. Mas, para eu fazer um intralaboratorial, eu tenho que ter pelo menos duas pessoas. Então, eu vou ter aqui, fazendo a Etienne e a Fátima, né? Ah, mas eu tenho o André também, então eu posso botar aqui, ó, né? Eu tenho um intralaboratorial com três pessoas. Aí eu não vou poder usar o erro normalizado, eu posso usar uma nova. Eu vou escolher o método aqui. E na hora de fazer a conclusão, se o resultado ele deu satisfatório, né? O erro entre nós, ele é admissível. Então, é um sinal de que a gente mantém a competência. A gente está apto para fazer aquilo ali, né? Então, aqui eu vou colocar o resultado do monitoramento também como satisfatório. Então, eu preciso ter esse fechamento, né? Ó, posso botar aqui e digo também, e tenho também, ó, o fechamento em relação à análise crítica da validade do resultado. Ou seja, para fazer o monitoramento, eu não peguei nada diferente do que eu já tinha. Eu só fui adaptando. Eu falei do ensaio de proficiência, né? Daí, olha só o que que eu fiz. Só um pouquinho. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Aqui, ó, esse aqui. Ó, como o laboratório ele é acreditado pela CEGEC, tá? Uma das exigências é a questão de. Eu tenho que atender a NIT DICLA 26.
E aí a gente vê que a 26, que é para ensaio de proficiência, ela me diz o seguinte, que eu preciso estar trabalhando, analisando criticamente o meu relatório, tá? E tem que analisar isso. Então ela já me diz exatamente tudo que eu preciso analisar. Então eu fiz um formulário, de novo, né? Eu amo um formulário. Já com todas as coisas, porque eu não corro risco de ninguém esquecer de preencher, né? Já tá ali os itens. Eu não dependo da pessoa, a pessoa vai ter que ver, nitidico, vai ter que ver o que vai ter que ter ali. Não, já faço formulário que nem não erra. Tem análise crítica do desempenho, e aí eu sempre deixo um lembrete. Desempenho dos colaboradores, fazendo referência à manutenção da competência. Então, eu faço toda análise crítica e ali eu faço, no fechamento, um comentário a respeito do assunto. Ah, o colaborador mantém a competência, né? Toda vez que o resultado é satisfatório, eu posso dizer que o colaborador mantém a competência. E aí, quando o resultado não é satisfatório e a análise crítica me mostra que pode estar relacionado ao colaborador, a gente faz todo um plano de ação relacionado ao treinamento, né? Para estar treinando, para estar daqui a um pouco fazendo uma supervisão mais de perto daquela pessoa. Então, eu consigo, dessa forma, atender o requisito sem estar criando coisas específicas para o monitoramento, né? Sem estar sofrendo com isso. E depois, na sequência, a gente tem o requisito 6.2.3, que fala sobre autorizar pessoal específico para. Aquilo ali nada mais é do que a função do gerente técnico, do responsável técnico, né? O 6.2.6, ele fala sobre a questão de desenvolvimento, modificação, validação de método, né? Que é o de... que acaba sendo uma responsabilidade do responsável técnico, assim como análise de resultado, autorização de resultados. Então, ali, na verdade, é definir quem é a pessoa que é o responsável técnico, né? Não sei se eu peguei, porque daí termina o 6.2. Eu não sei se eu consegui pegar tudo, se ficou alguma coisa. Porque eu acho que desses, tu tinha me dito, talvez esse é o mais, o maior, mais, onde a gente tem mais coisa para estar falando. Até porque não é uma área que a gente entende, né? A gente é leigo nessa parte de recursos humanos. Então, assim, os outros já é uma coisa mais técnica, a gente já, né, domina melhor. Eu gostei da tua viradinha de olho, André. Mas eu não sei se tem alguma dúvida ainda, se...
Não, foi bem explanatório mesmo.
Tá. Deixa eu só aumentar o volume de vocês, que agora vocês ficaram baixas para mim, peraí. Eu tirei os fones. Ah, ok, deixa eu tirar isso aqui. Então, em relação ao 7.2, seleção e verificação de métodos, ali qual é a dúvida? Porque ali não tem assim muita coisa, né? Ele basicamente pede para usar a norma mais atual. E onde é que mora a dificuldade maior? Qual é a dificuldade que tu sente, André?
Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Não sei. Na verdade, esse é tranquilo. É, não... Porque esse aí se refere ao que você acabou de falar mesmo, ao método que eu vou usar para estar desenvolvendo uma calibração.
Isso, a calibração, desculpa. É que eu tô, né, tô com ensaio na cabeça. A única coisa que tu precisa te dar conta aqui é o seguinte, que mesmo que tu utilize um método normalizado, precisa evidenciar. Tu tem que verificar e tem que ter registro de que tu é capaz de alcançar esse método. O que que precisa... Eu vou deixar escrito ali, ó. Aqui. Deixa eu só corrigir aqui, ó, se elas não têm a competência. Requisito 7.2, tá? verificação de desempenho de método. E isso aqui daí vai ser aplicável ali mesmo para métodos, isso aqui é para métodos normalizados. Métodos normalizados. Tá, e aí o que, que a gente tem aqui para fazer essa verificação? O que, que tu precisa fazer? Repetitividade, reprodutibilidade e exatidão. Isso aqui é o que tu vai precisar para evidenciar essa desempenho de método. E aí tem que ter registro disso. E um registro com fechamento. Dizendo... o laboratório, não precisa estar escrito essa frase, né? Mas o laboratório é capaz de alcançar o desempenho requerido. Né? Então, eu preciso ter esse registro e o registro ele tem que ter essa conclusão, né? De que eu consigo ou não consigo. Se não consegue, precisa repetir, talvez melhorar a exatidão dos equipamentos, alguma coisa. Mas então, porque na sequência aqui, a gente não tem coisas que são muito aplicáveis para vocês. Por exemplo, validação de método. Calibração é uma área que dificilmente vocês vão ter um desenvolvimento de método, né? A gente tem as normas de calibração, tem tudo muito bem, é uma área que a gente tem muito bem consolidada. Então, aqui eu acho que né, para vocês, assim, o que mais pega, entre aspas, é essa questão da verificação de desempenho, que a gente observava até pouco tempo atrás que os laboratórios de calibração não faziam, porque entendiam que como estavam trabalhando com um método normalizado, não era necessário. Mas não, eu preciso fazer. Verificação de desempenho, daí repetitividade, reprodutibilidade e exatidão são suficientes, né, para essa verificação de desempenho.
A verificação, então, eu posso demonstrar, por exemplo, um ensaio de proficiência, uma calibração de um mesmo item, um mesmo modelo de equipamento.
Isso. A única coisa do ensaio de proficiência que tu tem que cuidar é o seguinte, como vocês fazem com uma pessoa só, normalmente, tu não tem a reprodutibilidade. Agora, nada impede que o item chegou ali, tá? Tu tem aquela pessoa que é a oficial que tá participando do programa, porque normalmente calibração é um item que vai rodando, né? Então, tu tem uma pessoa que tá participando do programa e tu vai lançar os dados dela. Mas, como o item tá ali dentro, tu pode pegar um outro colaborador, ele também calibra e tu registra isso internamente. E quando vem o relatório, tu faz uma análise intralaboratorial, uma análise intralaboratorial com aquele mesmo item, utilizando como valor de referência o grupo, né? Então, tu teria três valores ali. Tu tem o valor de referência do grupo, tu tem o valor dos teus dois colaboradores. E aí, tu compara com o grupo. E aí, tu, entre aspas, mata a reprodutibilidade também. Então, é uma possibilidade. Mas só o ensaio de uma pessoa só participando, tu não tem a reprodutibilidade, que é o que fica faltando ali da repetitividade. Né? E aí, sempre, essencial, assim... esse registro de fechamento dizendo, o laboratório consegue, né, alcançar o desempenho requerido ou atende ao especificado pelo método, tu precisa ter um fechamento para dizer que tu fez aquilo ali. Não dá para pegar registros que tu tem, porque às vezes a gente vê assim, ó, o laboratório até faz, tem as evidências, tem a consciência de que aquilo ali é uma verificação de desempenho de método, tá? Mas ele não tem esse fechamento, né? Se resolva, Sam, eu vou tirar. Crianças. E aí, então, assim, desse 7.2, essa é a questão, eu acho que é assim, para vocês de calibração, não que o resto não seja importante, mas ele não é tão pertinente, né? E aí depois a gente tem a parte de incerteza, é isso?
É, incerteza é só mais a dúvida ali, porque você vai só tem que fazer um documento, acho que seria mais viável um documento mesmo, explicando como é que você elabora desde definir quais as variáveis até o cálculo, né? Final da incerteza, é isso, né?
Isso, quer ver? Ó, eu vou tirar essa tela e vou mostrar um outro, vou compartilhar o que eu uso. Esse já está aberto, porque ontem eu... Peraí, deixa eu só fechar alguns words, porque ele não está me mostrando ali. Esse de ontem. Só deixa eu apagar, fechar aqui alguns, para poder enxergar, acho que já teve ali. Aqui. Olha só, o que eu fiz, tá? De novo, sou a rainha do formulário, né? Ele em nenhum momento ele fala que tem que estar documentado, mas ele diz que eu devo identificar. Como é que eu vou identificar sem documentar, né? Ele começa ali, ó, o laboratório deve identificar as contribuições para incerteza. Ao avaliar, né? Todas as contribuições que sejam significativas, aquelas oriundas, devem ser consideradas. Então, o que eu fiz? Um formulário para identificação. No teu caso, todas as atividades que tu faz, elas são quantitativas. Então, é até um pouco mais fácil, eu acho. Né? Mas aqui, como é que eu fiz? Então, eu cito o método, tá? A data, o responsável. Então, é quem está fazendo essa análise. Uma breve descrição, aqui no teu caso vai ser da calibração, então. Os equipamentos que são utilizados nessa calibração, né? Se tiver algum MRC, algum MR, ou algum material de referência, um padrão de referência que vocês utilizam, né? Insumos ou reagentes, que daqui a um pouco podem estar afetando essa calibração. Eu coloquei aqui internamente para a gente citar os códigos dos equipamentos, porque fica mais fácil eu saber de qual equipamento que eu estou falando para aquela atividade. E aí, para identificar as fontes, eu fiz um Ishikawa adaptado. Eu brinco que esse aqui é o diagrama de Etienne, né? Porque eu substituí o Ishikawa tradicional, ali os 6Ns, pelos requisitos da 17. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho pessoal, né, que equivale ao mão de obra. Eu tenho rastreabilidade metrológica, que equivale aqui à medida. Equipamentos, que são as máquinas. Método, que é o próprio método da norma, né? Serviços e produtos, que é matéria-prima. E instalações e acomodações ambientais, que são as condições que é meio ambiente, né? Então, o que, que a gente tem? Uma vez que eu vou citando tudo aqui, eu faço aqui uma análise crítica das contribuições. Então, para cada fonte que aparece aqui, eu escrevo ela aqui de novo, dizendo se ela é aplicável ou não, né? E se ela vai estar dando origem lá, se ela vai migrar para a minha planilha de incerteza de medição. Né? Então, eu faço essa análise crítica aqui. E aí, tudo aquilo que é considerado pertinente vai para a minha planilha de incerteza, né? Para a hora de fazer o cálculo. Então, esse aqui ele é uma prévia para os ensaios quantitativos. Para os qualitativos, eu não vou abrir a planilha depois, porque eu não tenho uma incerteza daquele método, né? O que eu tenho aqui é uma análise das contribuições até eu chegar naquele resultado para estar dizendo se de fato é contribui ou não. E aí eu tenho esse registro, então, ó. Mas eu utilizo um Ishikawa e faço uma análise crítica, né? Porque o que acontece, calibração, muitas vezes, o que a gente vê é o seguinte, o laboratório, e não é demérito, né? O laboratório contratou daqui um pouco uma consultoria para estar fazendo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vê que as planilhas, elas são todas exatamente iguais, inclusive na cor das células, né? Dos campos, assim. porque o pessoal pede auxílio, porque não é todo mundo que entende, né? A certeza de medição é, muitas vezes, complexa. E aí, a gente tem aqui uma exigência para ver, vocês estão entendendo de fato o que vocês estão calculando, né? Vocês sabem o que, que é isso? Então, assim, esse é o objetivo do requisito, é que o laboratório entenda, de fato, aquilo que ele está fazendo. Né? Eu não sei se era essa, era nesse ponto mais a tua dúvida mesmo, André, tu pode ir perguntando.
É, sim, é, por exemplo, eu tenho o manual da qualidade já escrito, né, porque eu já, antes de sair em 2017, eu já estava tentando fazer as coisas com a 2005 lá, né?
Aham.
E daí eu acho que, na verdade, eu vou manter o manual da qualidade e daí referenciando esses outros documentos nele, né, que precisam, tirando o que não precisa mais, não é exigido também. Acho que fica mais claro.
Eu optei por manter, né? Eu já tinha o sistema na versão 2005 e eu optei por manter o manual da qualidade, mesmo que isso não seja mais uma exigência, né? Por quê? Porque o manual da qualidade, o que, que eu entendo? O manual da qualidade é um documento que ele tem, ele traz a espinha do meu sistema, né? Então, assim, a gente lá no laboratório, a gente trabalha muito o seguinte. Olha só, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Pega o manual da qualidade, né? Consulta e ele vai te dar o caminho. Então, assim, o manual da qualidade, ele vai te levar para um procedimento. O procedimento vai te dizer como fazer aquela atividade ou vai te indicar, daqui um pouco, onde tu tem que procurar essa informação, né? Porque às vezes eu tenho uma coisa muito técnica. Ele não vai estar no procedimento vinculado ao manual. Então, assim, mas ele vai te dando o caminho até chegar no documento que tu precisa. E aí eu tenho visto que isso funciona bastante agora, porque a gente está num momento, aqui no Rio Grande do Sul, continua tudo fechado, né? A gente não tem uma perspectiva de abertura das coisas ainda. Abre e fecha, cada semana é uma coisa. E eu tenho trabalhado com a minha atividade, né? Ela é basicamente no computador, eu não faço atividade de laboratório. Eu tenho trabalhado home office uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu vou um dia para o laboratório para ver como é que estão as coisas. Mas o pessoal, eles têm trabalhado essas questões da qualidade. Por exemplo, ontem eu recebi um procedimento para colocar no sistema, perfeito, assim, bem direitinho. A pessoa disse assim, ó, é esse tipo, porque daí ele estudou para ver como enquadrar o procedimento dentro do sistema, né? Tipo, que tipo de documento ia ser aquele. Então, assim, ele me mandou para fazer análise crítica do conteúdo, avaliar a pertinência e publicar, né? Porque, assim, pelo manual da qualidade, ele foi vendo como elaborar um documento, onde pegar os modelos. Então, assim, uma coisa vai, uma coisa tá linkada na outra, né? Então, assim, facilita muito, muito. Outra coisa que me dá uma agonia, assim, que acontece, e é diferente de dar curso, né? Porque da curso eu tô aqui, eu tô interagindo, vocês estão conversando. Lá, às vezes, eu tenho que explicar 10 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa. E não é porque ela não entendeu. É porque enquanto eu tava falando, ela tava lá no mundo da luz. Sabe aquelas coisas assim? É estudante, né? É estudante lá, assim. É jovem sem maturidade. Então, eu brinco que eu já tô ficando velha, eu não tenho muita paciência mais com eles. Então, eu deixo tudo escrito para não precisar. Fátima tá rindo, mas é real, Fátima. A gente tem um documento lá, um código de conduta, que eu fiz para atender o 4.1, que fala sobre como as pessoas se vestem. Porque se deixar os rapazes, eles vão, os meninos, né? Eles vão com a roupa que eles vão jogar bola. Uma coisa é tu usar uma camiseta de futebol. Uma coisa é tu uma bermuda, chuteira. As meninas vão de roupa de academia, né? Então, assim, tu tem que ter um bom senso. Então, o meu público, por isso que eu digo, o meu sistema está estruturado para esse meu público. Primeiro, em função da questão da rotatividade, né? A gente tem uma rotatividade muito grande. Então, eu passaria o tempo todo treinando ali as pessoas. Mas eu tenho também essa questão de muito pessoal sem noção, tá? Né? E isso para mim é um problema, digamos assim. Então, o meu sistema ele foi pensado para isso. Sem contar que é a geração dedo nervoso, né, gente? Aqui, né? Eles ficam o tempo inteiro naquele celular, mexendo, né? Eles não prestam atenção em ti, mas às vezes não sabem usar o básico, né? Tipo, ai, não sabem usar um PowerPoint, não sabem usar uma planilha de Excel, né? Então, assim, como pensar no sistema para essas pessoas, né? Vocês têm que entender quem é o público de vocês. Daí, esses dias, eu estava dando um curso, uma pessoa me disse assim, ah, mas é eles que têm que se adaptar a mim, não o contrário. Até acho que sim, mas vai chegar um momento que se a gente não entender quem são as pessoas que estão disponíveis no mercado, daqui a pouco a gente não contrata mais ninguém, né? Porque essa geração que está vindo, eles são muito assim, ah, tá, não vou trabalhar contigo, arrumo um emprego ali na esquina, né? Então, assim, pensar no sistema. E o sistema tem que ser fácil para vocês, né? Essa é a questão, assim. O sistema, ele tem que ser um sistema leve, ele não pode ser muito burocrático. Meu filho tá cuidando do teu gato aí, André. Ele tá passeando ali atrás, olha. Eles estão comendo. A gente tem umas fins assim também. Fátima, tranquilo aí. Ele tem quatro. Quatro, né? O André tem quatro, é isso? E a Fátima tem cachorro, né? Que eu ouvi antes. O teu tá
Travou.
Travou, Fátima.
O meu cachorro hoje tá caladinho, por enquanto.
Mas antes eu ouvi uma latida mais, porque ela também tem bicho, viu? Ele quer saber como é que é o nome do seu gato.
Meu gato?
É, esse ali.
Aquela ali é gengibre.
Gengibre. É um bom nome. Bom
E tem a
nome.
Gergelim, que é a irmã dela.
Gergelim. Boa, achei que só a gente era criativa aqui. Meu, eu adoro isso também. E aí, o que mais eu posso ajudar? A gente ainda tem uns minutinhos, se vocês quiserem. Eu não sei se também. Semana passada a gente foi também além do tempo, mas não sei se como é que tá, se a gente conseguiu esclarecer, se ficou claro para vocês.
Para mim ficou, ajudou bastante. Eu dei uma lida no 087 ali, né? Uma lida boa no 087. E ele dá várias dicas também, né? Ele ajuda bastante ali no documento, né?
Muito, muito, muito assim. Ele é um complemento, sabe? E ele explica, ele faz uma comparação com a 2005. Então, se a gente já tinha um sistema, né? Ele facilita de estar fazendo essa conexão entre os dois, assim. Eu carrego, ele tá. Não sei se dá pra ver aqui, coitado, né? Mas o meu doc, olha o estado que já tá o meu doc Sergipe 37, assim, ó, ele tá tão, opa, não dá pra ver muito aqui, ele tá tão, é que hoje a minha bagunça aqui atrás tá uma coisa, mas deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó, tirar o fundo. Olha só, ele tá, coitado, tão usado quanto a minha norma. A minha norma, coitada, gente, tem partes que o texto dela tá começando a desaparecer do Xerox, de tanto que eu uso, sabe? Então, não adianta, tem que usar, tem que, né, tem que trabalhar. Às vezes as pessoas, ai, como é que tu sabe de cor? eu sei de cor porque eu trabalho com isso, né? Eu brinco que a minha obrigação é saber. Mas, assim, o que, que vocês precisam saber? Vocês precisam saber onde procurar. Essa é a grande questão. Então, essa é a grande questão, né? Saber como procurar, onde procurar. Deu. Então... ignora. Tá, vai pra lá. Vai pra lá agora. Olha, as pessoas chamam isso de home office, né? Eu digo que isso é real office, né? Porque de home office não tem nada, né, gente? Home office ninguém é obrigado a ficar convivendo com isso, né? Mas enfim. Desculpa. Peço assim, a gente se organiza ao máximo aqui em casa, mas às vezes acontece. Meu marido teve que fazer uma reunião de emergência com um cliente de fora do país. Então, assim, né? A gente programa, tem todo um calendário para que as coisas não colidam, mas às vezes acontece e os seres humanos que habitam o lar com a gente não ajudam também. Mas estou aqui à disposição de vocês. Não ouvi, André, desculpa.
Ainda mais agora, que as crianças não podem sair de casa, né? Pior ainda mais.
Quem fala, por isso que eu digo, isso é um real office, né? Assim, um troço... ó. Mas tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Mais alguma dúvida? Vocês ainda têm ali também, né? O espaço dentro do curso... A prova é dia 19, isso, né? Quarta-feira da semana que vem. Se tiverem qualquer dúvida, também podem questionar ali, podem me chamar, né? Para estar respondendo ali para vocês. Fiquem bem à vontade também. Fico à disposição. Vou mandar para a Aline postar lá no ambiente, então, tá anotado aqui a planilha essa e essas anotações da aula de hoje também, né?
Eu vou dar uma lida melhor ali